Muito boa tarde. Agradecer desde já esta reunião. Esta reunião destina-se a um bocadinho preparatória da nossa deslocação agora à Assembleia Geral da OSCE e era no sentido de nos ajudarem fazendo um update do que entenderem, principalmente dos acontecimentos mais recentes e dos desenvolvimentos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E, portanto, aguardamos os vossos contributos, que serão muito úteis para o nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Delegação Parlamentar e Srs. Deputados. É com gosto que voltamos a encontrar-nos e alguns. E gostaria de saudá-la também por assumir estas funções, antes de mais. Eu estou aqui, portanto, com o Dr. Eurico Matos, que é o Conselho Político, pode ser com o representante permanente adjunto também, entretanto, mas eu queria, portanto, de certa maneira, retomar um pouco uma apresentação que tivemos neste verão, antes da Assembleia, da sessão do verão da Assembleia Parlamentar da OSCE, que ocorreu em Birmingham. Portanto, é um pouco a caracterização, portanto, do Conselho Ministerial de Lutz, que vai decorrer no último dia de novembro e nos dois primeiros dias de dezembro, essencialmente vai decorrer sobre, de facto, sobre o signo da crise aberta com a invasão russa da Ucrânia. E nesse sentido, podemos, portanto, será um conselho ministerial bastante diferente dos anteriores, porque não haverá textos para negociação, porque é assumido de que o consenso e todas as possibilidades de consenso na OSCE estão suspensas com o conflito, com a agressão iniciada pela Federação Russa a um dos Estados participantes. Portanto, isto é o pano de fundo geral. Vivemos neste momento, tal como na conversa que antecedeu a sessão do verão da Assembleia Parlamentar, em que já eram evidentes os elementos de crise, discutimos isso um pouco com a Delegação Parlamentar, continua o impasse e a divisão dentro da OSCE, sendo a OSCE uma organização baseada nos princípios do consenso, é cada vez mais evidente. Mas será uma ocasião em que, sobretudo, os países que apoiam a Ucrânia terá uma voz muito viva de condenação da agressão russa e de procurar transformar Lutz, o Conselho Ministerial, numa plataforma de exposição das suas posições. O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano estará presente. Prevê-se um alargado de uma participação de ministros dos Negócios Estrangeiros de países da União Europeia, talvez não tão elevada como na última ministerial, que decorreu em Estocolmo em dezembro do ano passado. No momento, dezembro do ano passado, que era um momento ainda não da agressão russa, mas era um momento em que se evidenciavam no terreno sinais de escalada e de tensão. E, portanto, havia, se Estocolmo ainda tinha alguma esperança, e houve cerca de 40 delegações ministeriais, chefiadas a nível ministerial, e 57 Estados participantes é bastante elevado. Neste momento será essencialmente um momento em que se ouvirão, sobretudo, as vozes dos ditos países ocidentais e depois outros que estarão presentes e que não têm exatamente a mesma vocalização que os Estados-membros da União Europeia e da Aliança Atlântica, que são as delegações das repúblicas da Ásia Central, que também estarão presentes a um nível bastante elevado. Um elemento importante é que a Federação Russa, pela primeira vez em muitos anos, não vai estar presente com uma delegação ministerial, uma vez que o país anfitrião, a atual presidência polaca, tomou a decisão de não conceder vistos à delegação russa, portanto, que viria de Moscou. Será haver participação russa, será uma participação não a nível político ou não ao nível do Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas de alguém de um nível menos elevado. Bem, são estes elementos gerais, Sra. Deputada. Eu não sei se respondi, mas são os elementos gerais que condicionam a Conferência Ministerial de Adultos. Termina e conclui a presidência polaca da OSCE, portanto, e que terá pela mão, portanto, além de fazer a transição para a próxima presidência, que será a presidência da Macedónia do Norte, ainda terá que definir qual é a presidência seguinte que sucederá em 2024. Da OSCE, que neste momento há uma proposta, há uma candidatura ucraniana que não recolhe consenso, não recolhe consenso e terão que ser, talvez, nas margens das negociações, nas margens do Conselho Ministerial, terão que ser, enfim, avaliadas as possibilidades de candidaturas alternativas. Ou então, na ausência de um compromisso, de se aguardar até ao próximo Conselho Ministerial e haver uma certa vacatura. Enfim, são tempos que auguram que esta organização, que os seus deputados portanto, fazem parte através da componente parlamentar, enfim, não tem horizontes muito... ou entrará numa navegação à vista, enfim, estando um pouco afastados dos grandes horizontes que até fevereiro, 24 de fevereiro deste ano, eram entendidos como as referências básicas, a ata final de Helsinki, os princípios gerais de cooperação e de entendimento, e depois todo o acervo da OSCE, constituído desde o seu estabelecimento em 1994, E em que a Cimeira de Lisboa em 96 e o Conselho Ministerial do Porto em 2002 constituíam referências bastante importantes e bastante orientadoras para a ação da OSCE. Mas é aqui que estamos. Aqui. É claro que a OSCE é uma organização multilateral, não é o terreno. Infelizmente o terreno é uma realidade, o terreno do conflito e da guerra não é. É uma realidade que todos nós conhecemos, por força dos mídias e das imagens que nos chegam, e bastante mais avançadora, mas sobre a qual nós aqui também não temos muitas respostas. Muito obrigado. Não sei se...
Obrigado. Não sei se alguém pretende esclarecer mais alguma coisa. Ana Maria.
Entretanto, também chegou a senhora deputada Susana Amador, que entrou agora na delegação, agora desde setembro, mas que anteriormente já tinha sido presidente desta mesma delegação e relatora em algumas comissões, fora outras coisas que tem feito. E está também connosco já o senhor deputado Jorge Seguro Sanches, que já fazia parte da delegação.
Doutor.
Bem. Muito boa tarde, em nome aqui também da delegação do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar, agradecer muito a reunião, peço desculpa por não ter conseguido estar desde o início, e obviamente que é fundamental esta ligação sempre boa que existiu com o nosso embaixador na OSCE, porque é de facto um ponto focal que nos permite ir enquadrando os problemas e ir, no fundo, dando-nos também um conjunto de briefings sobre matérias que são muito, muito importantes. importantes, vivendo nós uma conjuntura, de um ponto de vista europeu e internacional, repleta de desafios, designadamente ao nível das liberdades públicas, ao nível da segurança internacional e de todas as áreas que a OSCE vai acompanhando, e em particular também das migrações e refugiados, que era a área que eu acompanhava com maior proximidade, juntamente com a senhora deputada, e agora a eurodeputada Isabel Santos, e portanto da nossa parte também disponha de todo o apoio e toda a colaboração para a defesa, no fundo, de todas as áreas que a OSCE abarca e que são, de facto, para nós preferenciais, porque estamos, no fundo, a afirmar os direitos humanos em todos os países da OSCE e queremos que esse primado prevaleça e que esse direito preferente prevaleça e que a dignidade humana, acima de tudo, seja o direito fundamental à luz do qual são interpretados os demais direitos humanos. Muito obrigada.
Senhor Embaixador, nós estamos aqui todos com uma dificuldade, que é a última parte da intervenção do Senhor Embaixador, nós não a conseguimos ouvir nas melhores condições.
Eu vou repetir, portanto, isto é... Enfim,
ok, obrigadíssima. Desculpe.
Uma situação um pouco coloquial, e eu já tive com alguns senhores deputados, já tivemos a possibilidade de encontrar-nos, mesmo alguns até aqui... em Viena, caso do Sr. Deputado Coelho Lima, o deputado Luís Graça, que nos está hoje presente, penso eu, mas o que eu queria, portanto, e eu posso dizer que há uma certa permeabilidade, no caso da OSCE, entre a componente parlamentar e a componente intergovernamental, no sentido em que estando sentados, enfim, ou decorrendo as atividades separadamente, as condicionantes da atividade intergovernamental também são visíveis dentro quando nós, a partir da componente intergovernamental, observamos as decisões e as deliberações da Assembleia Parlamentar. Isso foi o caso da sessão de verão de Birmingham, em que foi evidente dinâmicas bastante fortes, a parte das delegações parlamentares presentes dos países, dos países da União Europeia, da Aliança Atlântica e outros afins, condenar a invasão russa da Ucrânia. E a caracterização que eu fiz há pouco sobre as atividades intergovernamentais a nível que culminarão com o Conselho Ministerial de Lutos, eu digo Lutos um pouco porque escrevemos votos, mas os nossos amigos polacos fazem muita questão de salvaguardar a fonética. O Conselho Ministerial de Lutos será um momento em que muitos ministros estarão presentes para, enfim, vocalizar a sua condenação da agressão russa, o seu desapontamento, se eu posso dizer desapontamento, o seu reconhecimento de que o caminho da violência e do recurso à força constitui uma violação séria dos princípios que estabeleceram a OSCE, da Carta das Nações Unidas, e também, penso eu, o reconhecimento da crise que vive esta organização desde o início da agressão russa à Ucrânia. Posto isto, eu tenho presente o que a senhora deputada Marta Freitas mencionou sobre as diferentes vertentes da OSCE.
Susana Amador,
perdão, senhora deputada. Sobre a migração. Todas essas áreas onde há um acervo e onde, quer na componente intergovernamental, Portugal tem intervido ativamente, quer na componente parlamentar, a delegação parlamentar portuguesa, ao longo dos tempos, nas suas diferentes composições, tem sido muito ativa. E a delegação parlamentar nacional foi muito ativa nas componentes das migrações, que são essencialmente nas componentes da dimensão económica e ambiental, em componentes mais políticas, incluindo a monitorização de processos eleitorais, mas há, neste momento, vivemos na componente intergovernamental da OSCE, um momento em que há pressões consideráveis na parte dos Estados participantes em dizer que com o 24 de Fevereiro não podemos continuar com a organização a funcionar como funcionava antes, se, portanto, no business as usual, para usar uma expressão que não é de Camões, mas é de Shakespeare, não é de Shakespeare, nunca, mas no business as usual, portanto não há atividade corrente. Não há atividade corrente enquanto persistir esta agressão. Isto é um ponto de vista que pode prejudicar um pouco a natureza da OSCE, porque não há só a Rússia, nem a Bielorrússia, se quisermos, a bordo desta organização, não é? Nem o Estado mais diretamente objeto desta agressão, que é a Ucrânia. De facto, a OSCE envolve outras componentes. Em primeiro lugar, do lado ocidental, um conjunto de países que têm identidades diferentes, como os Estados-membros da União Europeia, os Estados da Aliança Atlântica e alguns outros, Estados europeus de pequena dimensão, Estados candidatos dos Balcãs à União Europeia. A Turquia, que é, sendo membro da Aliança Atlântica, sendo Estado candidato, também tem, como é um pouco evidente, uma diplomacia própria e motivações próprias de política externa. Países tão relevantes como o Cazaquistão e o Uzbequistão na Ásia Central, que estão entre, que eu aqui falando um pouco abertamente, acho que posso partilhar esta reflexão, que têm claramente um caminho construído ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, de autonomia em relação à unidade política de onde vieram e de afirmação própria, e que não será e que procurarão utilizar ou recorrer à OSCE também como um instrumento de valorização própria, complementar de outros que têm com a União Europeia, como é a parceria oriental, e é esse quadro que nos leva também a refletir, e não sei se a Assembleia, o quadro da Assembleia Parlamentar, pode haver também uma reflexão posterior sobre isto, mas até que ponto é que a OSCE pode sobreviver a esta guerra, ou vai ser destruída por esta guerra? E é isto. É claro que não é isto que os ministros vão discutir no Conselho Ministerial, vão ser mais positivos, esperamos nós. Vão defender as posições nacionais. Não vai haver texto político final, mas não há um texto consensual aprovado pelos 57 Estados participantes do Conselho Ministerial do Porto. A Declaração do Porto de 2002 é o último ato consensual do OSCE. Portanto, de 2002 a 2022... vai uma geração quase, não é? E muitas coisas aconteceram no terreno. Portanto, é isto. Eu não estou a dar um quadro muito positivo, mas é um quadro realista de onde está esta organização que os senhores deputados, enfim, de certa forma também integram enquanto delegação parlamentar. Não sei se fui claro, se me ouviram agora bem.
Não, eu agora ouvi-o perfeitamente, há bocadinho estava com alguma dificuldade. Queria da minha parte também agradecer esta reflexão que nos coloca e estas reuniões são muito úteis para nós termos uma percepção até do estado atual da OSCE. Penso que esta reflexão é uma reflexão muito profunda, esta pergunta que deixou até que ponto a OSCE vai sobreviver a esta guerra, penso que nos deve convocar a todos para, de facto, fazermos os trabalhos, conduzirmos os trabalhos no sentido de uma promoção que eu acho que não fique só com uma espécie de conta de gestão corrente enquanto decorre este conflito e consiga alargar nas suas dimensões económicas e outras que tem, e não se focar só e apenas sob o pena de poder, de certa forma, também falecer, digamos assim, às mãos desta guerra, e não só os ucranianos que têm falecido. E, portanto, queria agradecer-lhe imenso. Para mim foi muito, muito interessante e muito importante estes desafios que nos colocou, até mesmo em termos da própria organização, e agradeço-lhe desde já a disponibilidade para estar connosco neste bocadinho, e penso que aqui o nosso colega Seguro Sanches também que pretendia falar. Muito obrigada mais uma vez, reitero o agradecimento e a disponibilidade. Obrigadíssima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer-lhe a oportunidade de agradecer ao Sr. Embaixador, que era a apresentação que nos fez antes da última reunião, antes da última Assembleia Geral, que era a de agora. O quadro que encontramos em Birmingham, eu fui dos que estive lá, penso que não melhorou relativamente àquilo que nós encontramos, que é precisamente uma dificuldade que temos numa organização em que foi criada precisamente com o interesse e com o foco na aproximação de povos que têm a ver com o Ocidente e com o Oriente. Precisamente temos neste momento uma situação que é muito sensível, que é uma guerra, que é uma invasão, e que do ponto de vista do diálogo ele tem sido prejudicado, aliás, como foi na última Assembleia Geral, em que, desde logo, porque não tínhamos do outro lado os intervenientes que pudéssemos estabelecer esse diálogo. Essa situação mantém-se, foi uma das partes que eu há pouco consegui ainda perceber da sua intervenção. Eu, de qualquer forma, queria partilhar o seguinte. Na última reunião, na Assembleia Geral, eu, na sequência de uma decisão que foi tomada no âmbito da nossa delegação, fiz uma proposta na segunda comissão no sentido de reativarmos em Portugal a realização das conferências da primavera. Nessa altura, a Sra. Presidente ainda não estava connosco, esta é a primeira reunião que temos, mas eu, de qualquer forma, já partilhei o seguinte, ou seja, eu penso... Já partilhei, mas não formalmente através de uma reunião que tivéssemos essa intenção. E, portanto, dizer o seguinte, internamente, ao nível da Assembleia da República, eu já fiz chegar aos membros da nossa delegação uma proposta, nomeadamente para um tema que nos parece muito sensível e que tem a ver muito com aquilo que são os problemas derivados da guerra, que tem a ver com a questão da energia, e a possibilidade de Portugal se posicionar nesta questão, nomeadamente através da porta de entrada ao Ocidente, que tem a ver nomeadamente com o gás e mais tarde com aquilo que venham a ser os gases renováveis, nomeadamente o hidrogênio. É uma ideia que está a ser trabalhada no seio da Assembleia da República, que eventualmente poderá merecer, penso que nesta primavera não parece que haja grandes condições, mas eu queria transmitir o seguinte, não só eu apresentei isso no seio da Comissão, na sequência daquilo que foi acertado entre os membros da Delegação Nacional, como também estabeleci contactos, nomeadamente com o Secretário-Geral, e foi abordado o tema, com o Secretário-Geral, com a Secretária-Geral Montella, e foi abordado o tema nas reuniões que tivemos bilaterais com as outras áreas. Penso que a receptividade foi muito boa, foi muito grande, e portanto é uma ideia que está em cima da mesa, não sei se haverá condições de realizar ou não, mas penso que seria algo não só capaz de dar significado àquilo que é a OSCE, mas que também voltasse a colocar Portugal, que eu acho que era um bom objetivo que nós podíamos ter nesta legislatura, voltasse a colocar Portugal no seio, nomeadamente, dos órgãos de decisão da Assembleia Parlamentar da OSCE, onde já tivemos presidente, já tivemos vice-presidente. A senhora deputada Susana Amador foi vice-presidente da comissão que agora nós os dois estamos a integrar, a segunda comissão, e penso que é algo que Portugal, esse espaço foi claramente ocupado por outros países. E, portanto, eu acho que valia a pena desenvolvermos estas ideias, trabalharmos, eventualmente não para o ano, como seria o desejo inicial quando o fizemos em Birmingham, mas eu até me atreveria a fazer aqui uma proposta. Se o Sr. Embaixador vier nos próximos meses a Portugal, nomeadamente em janeiro, no seminário diplomático, se pudéssemos ter uma reunião presencial para podermos trabalhar de uma forma mais próxima estas propostas ou outras que nós possamos para que Portugal volta a ganhar este espaço. Eu fiz aqui algumas apreciações que eu penso que são um pouco excessivas em relação àquilo que já trabalhámos até agora em conjunto, mas que eu me permitia fazer, porque estamos a trabalhar num ambiente informal, mas eram estas as propostas que eu aqui deixava que pudéssemos trabalhar para as próximas semanas e para os próximos meses, com um objetivo. Não só que a OSCE volte a ter um papel central naquilo que são a relação entre os membros, Estados-membros, mas que Portugal possa também assumir um papel de destaque e um papel dinâmico na organização, porque foram anos, de facto, importantes, não apenas para Portugal, mas para a própria organização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Embaixador, mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se a Sra. Presidente me permite, eu posso reagir ao...
Faz favor, Sr. Embaixador.
Deputado Jorge Seguro Sanches. O tema que identificou é um tema, de facto, bastante... A cooperação em redes, em matéria energética, redes energéticas, bastante importante e bastante valorizado por alguns dos parceiros que nós referimos há pouco, nomeadamente as repúblicas da Ásia Central. Também quando fala da visão portuguesa, a visão portuguesa sobre muitas questões é bastante relevante numa organização como a OSCE. Porque a nossa natureza, enfim, todos conhecem, Atlântica...
Estamos a ouvir muito mal, Sr. Embaixador.
Desculpe lá. Está melhor?
Agora está. Obrigada. Desculpe interromper.
A geografia própria que Portugal tem, e que nós conhecemos muito bem, é uma das partes das várias e múltiplas geografias da OSCE. E, portanto, e a experiência portuguesa em termos de redes, de energias alternativas, de cooperação energética, da energia como instrumento para a paz e para a cooperação, e, enfim, mesmo no atual contexto geopolítico, é de facto uma matéria bastante importante. No pilar económico e ambiental, intergovernamental, tem tido algum tratamento e algum esforço. E como o Sr. Deputado frisou, é uma área onde também, onde nós no passado intervimos e que seria interessante uma iniciativa, como aquela que falou com o Secretário-Geral Montella, de organizar um evento em Portugal. Na próxima primavera. Eu aproveito a oportunidade, já que mencionou na possibilidade de um encontro próximo, portanto, dentro isto era uma indicação que eu ia reservar para o final da reunião, mas dentro da rotação diplomática, usual, eu não estarei já na próxima primavera aqui, portanto, serei em funções brevemente como representante permanente do OSCE. Portanto, já tenho um destino traçado que envolve o meu regresso a Lisboa antes da reunião da Assembleia da República. Portanto, estarei em outras funções no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas, portanto, já tenho um sucessor designado, que é o meu colega, o embaixador Pedro Nuno Barco. Neste momento é embaixador em Roma e que estará aqui a partir do final do ano e que será com certeza e que manterá a continuidade e contacto com os meus colegas, com os outros diplomáticos que entregam a missão, portanto o Dr. Carlos Brito, perguntando da Junta, também está aqui presente. Portanto, essas iniciativas são de facto bastante importantes e também contar, eu posso antecipar, com o apoio da missão e também na parte que depois, eu sei que o Secretariado da Assembleia Parlamentar que tem aqui uma extensão em Viena, também, portanto, terão em articulação com o Secretariado da OSCE para haver uma articulação também com essa componente. Mas nós temos aqui também depois relações com a área económica e ambiental do Secretariado e poderemos também apoiar todas as iniciativas que do vosso lado surgem. Enfim, estou aqui a dissipar um pouco, mas dentro da continuidade de compromissos que cabe aqui à representação permanente assegurar. Depois, voltando às questões que afloradas pela senhora deputada Susana Amador, não referi também um elemento muito importante de presença e de envolvimento português no SCE, que eu já tive a oportunidade de mencionar no último encontro, mas que é o facto de uma das quatro instituições do SCE serem preenchidas por um titular português. Portanto, representando para a liberdade dos mídias, doutora Teresa Ribeiro assegura este cargo, que é um cargo que, no contexto da atual situação de deterioração geral dos direitos humanos e das liberdades de expressão, é particularmente sensível. É um cargo, se quisermos, mandato nominal, portanto, a representante fala por ela própria, com base na avaliação do seu gabinete, mas tem vindo a pronunciar-se e sobre todas as questões relacionadas com a deterioração da liberdade dos mídias e com as preocupações gerais de salvaguarda desta liberdade no futuro. Não só no conflito em curso na Ucrânia, na situação na Rússia e na Bielorrússia, mas também noutros portugueses. E era isto que eu tinha, enfim, como resposta ao senhor deputado de vocês para dizer, posso pedir.
Marta Freitas, do Partido Socialista, por fim aqui, até porque estamos aqui na mesa, agradecer ao Sr. Embaixador por estes contributos. É sempre bom esta reunião prévia ao encontro anual da OSCE, na questão do encontro anual da Assembleia Parlamentar. Já fizemos no outro encontro em julho e é sempre importante esta oportunidade para a concertação até das posições em Portugal, como aqui já foi dito. Infelizmente iremos ter novamente no centro de debate deste encontro a guerra da Ucrânia, uma guerra que com tempo indeterminado, onde não se encontraram soluções nem consensos. Não esteve presente no outro encontro a delegação da Rússia, não saberemos agora se estará ou não neste encontro. Veremos, mas acreditamos que haverá um debate duro novamente relativamente a esta situação. Hoje aqui falamos das questões económicas e energéticas, mas também deixo aqui uma nota, estando na terceira comissão, relativa aos direitos humanos, a importância de continuar a falar da forma de proteção dos refugiados que vêm da Ucrânia, atendendo que também foi prolongado esta proteção temporária e, portanto, continua a haver esta situação de saída de pessoas que vêm da Ucrânia para outros países, e esta é uma atenção que deve ser dada também, continuamente a ser feito um acompanhamento contínuo a estas pessoas que têm esta proteção temporária. Deverá ser uma preocupação também nossa, até porque acolhemos muitos destes refugiados no nosso país. Portanto, realmente haveremos aqui a conversar, saberá que nem todos os deputados aqui presentes poderão estar neste encontro anual, porque encontramos aqui no momento de discussão do orçamento, mas certamente haveremos de encontrar aqui posições de consenso, para até porque representamos Portugal neste encontro da OSPA. Mais uma vez, obrigada por esta oportunidade de conversarmos e prepararmos os trabalhos que serão desenvolvidos neste próximo encontro. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Marta Freitas. Eu, se me permitissem, se os senhores deputados, a senhora presidente e os senhores deputados me permitissem e tivessem ainda mais algum tempo, eu aproveito, eu pedi agora aos meus colegas, primeiro ao Dr. Carlos Brito, que que é o representante permanente adjunto, e depois ao Dr. Eurico Matos, para fazer um pouco um detalhe de algumas áreas que cobrem mais diretamente. Enfim, isso é uma coisa muito genérica, mas os meus colegas não vêm preparados, mas estão preparados por definição. Porque vêm preparados por definição, portanto, é isso que eu quero dizer. Eu não os tinha alertado que iria desafiar para uma breve apresentação. Mas eu começo portanto, o Dr. Carlos Brito, portanto, que já é conhecido talvez para alguns dos senhores deputados. É representante permanente adjunto aqui há 4 anos e anteriormente exerceu funções como conselheiro político na delegação da União Europeia em Moscovo e também esteve destacado na delegação da União Europeia em Kiev durante os acontecimentos de 2014, que todos nós conhecemos de uma forma genérica e que ele conhece de uma forma um pouco algo mais detalhada. Mas se me permitissem, dava a palavra ao Dr. Carlos Brito, se a senhora deputada, enfim, se for uma breve referência.
Só tenho aqui uma questão, senhor embaixador. Eu tenho os senhores deputados a terem que ir outra vez para plenário, dentro, no máximo dos máximos, de 10 minutos, porque estamos todos em votações na Comissão de Orçamento e Finanças.
Nas vossas mãos podemos ser muito telegráficos.
Obrigada.
É uma prática diplomática.
Ok, portanto vamos tentar de facto ser eu cheguei atrasado, portanto antes de mais boa tarde, estivemos numa reunião precisamente em que discutimos as modalidades e alguns aspectos respeitantes à organização e às especificidades deste Conselho Ministerial que terá lugar em Lourdes. Temos a informação de que a Rússia estará representada ao nível de embaixador, o que logo condiciona, portanto, a interação que não será nos modelos habituais, portanto não estará presente o Manel Lavrov, o que nos conduz a um modelo diferente daquele que foi seguido ao longo destes 4 anos, portanto em que eu aqui estive, foi-se perdendo alguns dos aspectos que caracterizavam esta interação na OSCE, portanto as decisões ministeriais, as declarações ministeriais, não haverá. E, portanto, será um Conselho Ministerial essencialmente político, com declarações. Haverá também side events, que são sobre assuntos relevantes, um dos quais sobre tráfico de seres humanos, foi referida à questão dos refugiados, mas também sobre a questão da responsabilização. E, portanto, haverá diversos aspectos, todos eles muito politizados. O que nos leva a um tronco comum mais político e menos centrado nas questões económicas e ambientais, ou talvez menos no detalhe também, mesmo na dimensão humana ou na primeira dimensão da OSCE. As circunstâncias são aquelas que são, relativamente ao Conselho Ministerial. As grandes questões que se colocam têm a ver com o financiamento da organização no futuro, uma vez que não temos orçamento unificado ainda aprovado, e também sobre o próprio futuro, uma vez que não temos ainda decisão sobre a presidência em exercício para 2024. Esta é uma questão muito relevante porque, obviamente, no próximo ano teremos, digamos que, ter a renovação dos mandatos dos titulares do secretariado da RFOM, representante para a Liberdade Média, que foi referido, a doutora Teresa Ribeiro, mas também o alto comissário para as minorias nacionais, e o diretor do ODIR, portanto, da direção-mãe do meu colega Eurico Matos, poderá dizer alguma coisa sobre isso. Portanto, ou seja, temos muitos pontos de interrogação e alguns aspectos que poderão vir como surpresa, foi referido, inclusive a possibilidade de haver uma votação no Parlamento Europeu sobre a declaração da Rússia como Estado terrorista, o que obviamente condicionará também, se isso acontecer, condicionará também as intervenções. O ambiente, eu cheguei já tarde a esta reunião, não quero tomar mais tempo, penso que terá sido já caracterizado.
Tá, muito obrigado. Se houver oportunidade, eu pedia só uma breve palavra ao Dr. Eurico Matos.
Sim, obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputadas e Deputados. Focou-se muito na questão dos direitos humanos, espero que estejam a ouvir, e na proteção, na proteção desses direitos. Eu só referiria de forma muito breve o que é o SE tentou fazer, e mesmo funcionando a organização por consenso, ainda há algumas ferramentas às quais é possível recorrer que não careçam da aprovação de todos, e neste sentido, desde que começou a guerra, foi invocado o chamado mecanismo de Moscovo por duas vezes, para fazer uma averiguação do impacto nas possíveis violações de direitos humanos e de direito internacional humanitário pela Rússia nesta agressão. O mecanismo foi invocado duas vezes, Portugal associou-se dessas duas vezes, e saíram dois relatórios. Foi ainda feito um terceiro sobre a situação de direitos humanos na Rússia e a ligação entre a repressão interna no país e a agressão externa que originou. Ainda no âmbito da monitorização de direitos humanos, há a referir uma iniciativa do ODIHR, que é conhecido por todos nós pelas atividades de observação eleitoral, mas que também tem neste momento uma iniciativa em curso para monitorizar a situação de direitos humanos na Ucrânia. E por fim também referir que, uma vez que chegaram ao fim as missões da OSCE no terreno, ou seja, a SMM e a PCU, que era o coordenador de projetos na Ucrânia, tentou-se ainda assim, ou está a tentar-se, que haja uma presença da OSCE no terreno, através do programa de apoio à Ucrânia, que tem bastante envergadura e que está, neste momento, a dar os seus primeiros passos. E, por fim, apesar de nós falarmos muito da situação da agressão da Rússia à Ucrânia, da invasão, há também outras dificuldades em obtenção de consenso na organização, e que derivam também do que é o conflito no Nagorno-Karabakh, e no qual tem tido, enfim, as tentativas de resolução do conflito têm tido desenvolvimentos recentes, não só no que toca ao envolvimento da União Europeia, e também aqui dentro da organização há algumas novidades, ou pelo menos desenvolvimentos. E para um breve era isso. Inclusive, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, enfim, eu penso, queria reiterar que estamos ao vosso dispor e também esperando ver pelo menos a Sra. Presidente da Delegação Parlamentar em outros, onde nós estaremos também, e onde estará presente também o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Tomás Cravinho.
Muito obrigada. Reitero mais uma vez os agradecimentos por esta reunião e um bom trabalho para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutor.